cultivando a convicção cristã. Como manter posição diante da cultura woke. Como se manter firme na palavra de Deus, mesmo quando pensamentos progressistas tentam invadir as igrejas. A liberdade traz o ônus e o bônus. A liberdade pode trazer as pessoas a fazerem reflexões e discussões e tentar demarcar posições sobre questões que são muito danosas ao ser humano. Como enfrentar essas situações? Essas e muitas outras questões vamos abordar na aula de hoje. Vamos lá? Na lição de hoje, lição 11 das lições bíblicas adulto da CPAD, vamos tratar sobre cultivando a convicção cristã nessa lição 11. O texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura diária, recomendo fortemente que você as considere totalmente. O texto oficial de referência para a nossa lição bíblica se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E antes de abraçar aqui a nossa própria introdução e tocar a nossa lição bíblica, quero recomendar a você que acompanhe esse vídeo de ponta a ponta. Vou trazer aqui um subsídio muito interessante sobre o problema da cultura woke. Se você não sabe o que é isso, você vai descobrir na lição de hoje e vai descobrir, inclusive, o que é o problema dessa cultura woke, inclusive a interação dela com elementos religiosos. Então, assim, é uma coisa bem interessante. E se você quiser também acompanhar esse conteúdo de forma persistente, você tem o nosso canal no Telegram, o link consta na descrição, você vai ter acesso a outros materiais, os slides dessa aula, formato PowerPoint e PDF, bem como também na lição passada, em que disponibilizei lá uma lista, um material, trazendo questões sobre a perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Então perceba que sempre tem material novo, sempre tem conteúdo interessante, então recomendo você nos acompanhar lá, tá certo? A nossa introdução trata o seguinte: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã, conforme 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 12 ao 14. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Ou seja, você manter posição, é você entender a verdade e permanecer nela, e combatendo sempre com sabedoria, com prudência e com amor quaisquer pensamentos que são danosos ao Evangelho, que são danosos à própria igreja. A primeira questão sobre as convicções, vamos tratar as convicções em várias esferas, mas a primeira delas é a espiritual. E o primeiro elemento é o poder do Espírito. A conotação de você cumprir a palavra de Deus, o objetivo de cumprir o chamado de Deus, ele é totalmente espiritual e deve ser guiado pelo próprio Espírito Santo. O que aconteceu, inclusive, com os apóstolos, quando estavam evangelizando, e o Espírito Santo os conduzia para determinadas regiões para proclamar o Evangelho. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, quando ele foi convidado pelo próprio Espírito para passar para a Macedônia e chegar com a palavra na Europa, um outro continente que estava inicialmente sem contato com a novidade, o Evangelho, e foi a partir desse momento que o Evangelho começou a chegar também na Europa. Então, tem que existir uma convicção. E ter convicção que é o Espírito Santo que está lhe conduzindo, e cumprir o chamado também com convicção. É a palavra que vai aparecer aqui em diversos momentos. Bem, o subitem 2, que é a confiança em Deus, o apóstolo Paulo declara, né, que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada, né? Uma coisa interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ele e Silas sofreram severas perseguições. E mesmo quando estavam presos, eles cantaram hinos a Deus. Eles oravam a Deus. Eles não desistiram da fé. Eles permaneceram firmes com a convicção que eles tinham em Deus. Eles não abandonaram a fé na primeira situação de adversidade. E isso é um modelo para que todo crente também não venha desfalecer, não venha largar a fé por qualquer circunstância que esteja ocorrendo em sua vida. É um momento de dificuldade? É. É difícil? É. Mas não é para largar a fé. Você não vai largar aquilo que pode fazer e trazer a solução. Ou, mesmo que não traga a solução, que ele dê forças para enfrentar essa adversidade. Esse é o ponto. Subitem 3, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, parte A. Isso é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que não está recorrendo a mecanismos estéticos, mecanismos psicológicos, mecanismos de oratória, mecanismos que tentam manipular as pessoas para alcançar um objetivo, até mesmo fraudando a própria palavra de Deus ao alcançar esse objetivo. Ele trabalhou com a própria palavra, sem aumentar e sem diminuir, sem buscar o objetivo, talvez agradar as pessoas, porque nós somos tentados a fazer isso, tentar agradar as pessoas. E ele trabalhou com a ideia de: eu vou agradar a quem deve ser agradado, que é o próprio Deus. Eu vou cumprir e pregar a palavra dele. E pregando a palavra dele, ele alcança, né? O apóstolo Paulo alcança as pessoas que necessitam saber a verdade. E não é saber aquilo que é bom, não é saber aquilo que lhes agrada, não é confirmar o comportamento deles, não é aceitar e entender o contexto, não. É apresentar a palavra e a palavra modifica o homem. Da mesma forma que aconteceu comigo, da mesma forma que aconteceu com você, a palavra tem que ser pregada com fidelidade. E antes de entrarmos no subtópico seguinte, que vai tratar sobre questões morais principalmente, nós temos que entender o que é o problema da cultura woke. E você pode se perguntar, mas o que é esse tal de woke, né? Primeiro, só para dar um rápido contexto histórico aqui, antes de fazer uma exposição com mais informações, com mais detalhes, o que é a cultura ou o problema da cultura woke? Eles surgiram, né, vamos dizer assim, de certa forma, como uma espécie de representação um pouco mais popular, mais recente, de movimentos progressistas e da esquerda, tá certo? Que tem alcançado basicamente muito mais os jovens. Essa expressão, que inicialmente começou com seja woke, né, ou get woke, stay woke, quer dizer que esteja alerta, esteja acordado, esteja desperto. E isso inicialmente até parece uma expressão bastante positiva, né? Está ligado, está atento, mas ela foi assimilada pelo movimento progressista de esquerda e passou a dizer condutas e comportamentos que seriam esperados pela sociedade e por aí vai. Então, essa é a circunstância. Esse é o pano de fundo, vamos dizer, inicial. É um movimento que, de certa forma, em escala, se tornou grande há pouco tempo, está se tornando representativo há poucos anos, tá certo? Mas nada mais é do que uma roupagem do que já existia anteriormente dentro de movimentos progressistas e de esquerda, tá certo? Pensamentos mais à esquerda. E onde esse ambiente está mais propício, né, a existir? Geralmente entre os jovens. Jovens universitários e geralmente também de pessoas de um pouco mais de renda, né, elevada. Até porque parte do que se exige, né, ou se espera que as pessoas venham a fazer está relacionado a possibilidades apenas se a pessoa tiver condições financeiras. Como, por exemplo, ser vegano. Shampoo vegano, alimentação vegana. Ou seja, é uma série de restrições e produtos de origem, né, específica, que impossibilita pessoas que não têm essa renda ao ter o alcance desses produtos. Então perceba que dita-se regras que só é possível, talvez, pessoas com alto padrão financeiro de conseguir, tá certo? Então é só para deixar esse pano de fundo aqui inicialmente estabelecido. Algumas outras características que são inerentes a esse movimento woke, né? Essa expressão. A experiência subjetiva se impõe sobre dados objetivos. Então, assim, pouco importa se a maior parte da população ela não é racista. Pouco importa se a maior parte da população ela não é transfóbica, se ela não é machista. O que importa é que se eles entendem que homens héteros, brancos, eles são racistas, eles são machistas, isso se apega praticamente a todas as pessoas. Então, assim, você tem que provar, tem que ficar se provando que não é racista, machista e um monte de istos por aí. É o contrário. Você tem que provar que não é, porque parte do pressuposto que todo mundo está envolvido nesse ambiente. Só porque você faz parte da categoria ou da classe que alguns fazem tais práticas. Então, assim, e aí pouco importa o dado objetivo, pouco importa se sua família, por exemplo, nunca compactuou com escravidão, por exemplo, ou se sua família branca nunca teve um escravo sequer. Aí não importa. O importante é que você é branco, então se você é branco, você participou do processo que teve aqui, principalmente no Brasil, de escravidão dos negros. Então, assim, é esse o ambiente, certo? É esse o ambiente. É muito subjetivismo e pouco objetivismo, pouco fato factual, né? Pouca realidade é apresentada. Apresenta também, como de praxe em movimentos progressistas, aquela questão do opressor e do oprimido. Lógico, né? O opressor é o agente do mal, o oprimido é o coitado e geralmente tem características, né, ou estereótipos muito bem estabelecidos de quem é o opressor e de quem é o oprimido. E isso aqui é um pano de fundo, né, bem interessante que eles utilizam. Outras pautas que eles abraçam, e não quero dizer com isso que essas pautas não sejam importantes para a sociedade pensar e refletir, mas que eles usam com o caráter de manipular a opinião pública, de tentar usar disso como bandeiras de mais nobreza moral para eles do que para outros grupos, aí isso é um problema, que é a questão de racismo, feminismo, movimento LGBT e aquele monte de letra que você já deve saber por aí. Então, ou seja, esses movimentos, essas pessoas, elas sofrem em alguns momentos exatamente problemas de perseguição. Isso a gente sabe disso, isso acontece. Mas a questão é que ao tentar proteger ou levantar essas pautas, se fazem muitas vezes o inverso, é o oposto. Então, o branco tinha muita vantagem. Só para dar um rápido exemplo. O branco tinha muita vantagem, o negro não tinha vantagem nenhuma. Ou não tinha regalias, ou o que for. Vamos fazer o inverso agora. O branco não é para ter nenhuma vantagem e só o negro é para ter as vantagens ou os acessos. Aí você inverteu a posição. Você não resolveu o problema. A questão é trazer a pessoa negra, por exemplo, a ter o mesmo poder, o mesmo status, os mesmos acessos da pessoa branca. Essa seria a ideia, né? Trazer um ambiente mais igual. Isso aí seria um ambiente bem interessante. Mas não é assim que funciona, tá certo? Outra questão que eles fazem é vigiar a linguagem e os próprios comportamentos das pessoas da sociedade. Então, eles dizem o que você fala, e como você age, como deve agir. Certamente, eles usam o que dentro desse ambiente? Aquela linguagem, né, ou aquele ambiente do politicamente correto. E o politicamente correto, quando é desobedecido pelo que eles entendem que é o correto, aí você sofre o quê? O cancelamento. Então, assim, são características bem inerentes dentro dessa cultura woke. Ele diz o que é o correto. Se você não saiu o que é o correto, você vai ser linchado na internet, nas redes sociais, você vai ser cancelado, certo? E aí eles fazem toda a pressão, sobe hashtags e por aí vai, né? Fazem campanhas, fazem pressão em empresas e em empregadores para que demitam aquela pessoa que porventura falou algo equivocado ou falou algo equivocado na visão deles, né? Ou seja, eles pedem que o oprimido seja respeitado, que o oprimido seja protegido, mas quando eles entendem que tem que atacar o pseudo, né, opressor, eles não agem com misericórdia. Eles opressores, eles oprimem, né, aquele oprimido de forma que não dá sobrevida para ele. É assim, é a aniquilação total. Esse é um ambiente da cultura woke. E lógico, a cultura woke, dadas as informações que já mencionei, você vai perceber que existe uma relação muito interessante, ou curiosa, talvez, com seita religiosa. Mas alguém vai dizer, mas peraí, o que isso tem a ver com religião? Como é que isso tem a ver com religiosidade? Pois é, elementos religiosos, simulacros religiosos estão presentes dentro da cultura woke. Como assim? Eles emulam a situação. tá certo? Ele pode fazer aqui uma menção à ideia de pecado original. E o que é esse pecado original? É o machismo, é o racismo, é o patriarcado, é a opressão. Isso aí é o pecado original. Todos nós temos um pezinho nisso. É essa a visão da cultura woke. Ah, não importa se você não fez, mas você tá com o pé lá dentro. Você tá no pecado original. E pensando, logicamente, esse arquétipo, né, que essa analogia, essa simulação, essa emulação é muito próxima do que poderíamos chamar de religioso no ambiente cristão, tá certo? Ocidental. Bem, aí seguindo a cartilha, né, deles, você tem que espiar os pecados, né? Você tem que só pode seguindo o parâmetro deles, seguindo a cartilha deles. E eles também têm líderes, né? Vou dar um rápido exemplo aqui de uma jovem ativista ambiental, Greta Thunberg, que aponta o mecanismo ou o caminho a ser obedecido, o caminho a ser seguido. E eles dizem o que está certo e o que está errado. Eu dei o exemplo dela, mas existem outras pessoas, outros influencers desse ambiente da cultura woke, que estabelece o que é certo e estabelece o que é errado. E quando você desobedece ou quando você não faz o que é o padrão deles, ele vai chegar lá e vai apontar o dedo na sua cara e vai dizer que você está totalmente equivocado e errado e precisa mudar o comportamento inteiramente ou até mesmo correndo o risco de ser o quê? Mais uma vez falando, cancelado, né? Aniquilado da sua vida social, inclusive da vida da social nas redes sociais. Os adeptos da cultura woke possuem um fanatismo em que só eles estão corretos e puros. E aí é o que se assemelha a qualquer seita religiosa. Olha, só está certo quem tem um pensamento dentro desse arcabouço aqui apresentado. Qualquer pessoa que estiver pensando fora desse arcabouço não é a pessoa correta, não é a pessoa pura, está desvirtuado, está compactuando com um erro, está promovendo aquela série de problemas, né, que eles estabelecem, que são importantes, né, que a gente combater. Então, assim, perceba que o ambiente de elementos de seita religiosa, elementos religiosos, estão dentro da cultura woke. Eles não vão dizer, lógico, isso, né? Isso é a nova religião deles. Até porque parte deles, ou quase todos deles, eles estão avessos à religião do, vamos dizer assim, tradicional. Um cristianismo, um judaísmo. Ou seja, eles estão fora desse ambiente. Isso é a nova religião deles. Então, isso é um problema que a sociedade tem enfrentado. É uma questão moral. E isso faz um contraponto, se formos observar, ao que se estabelece a cultura ocidental cristã, por exemplo, em que estabelece valores e convicções muito claras e bem definidas, em que não há margem para subjetividades em vários momentos. Mas aqueles querem abraçar o quê? A subjetividade. A subjetividade que os beneficie, logicamente, né? Então perceba que a contraposição da cultura woke com o pensamento conservador, com o pensamento bíblico, com o pensamento ocidental, com o pensamento que permeou boa parte da sociedade hoje desenvolvida que nós temos, não é esse o ambiente, tem que ser o pensamento que eles estão estabelecendo. E aí você vai pensar, mas como é que isso vai se estabelecer? Existem mecanismos dentro do pensamento e reflexão do arcabouço deles, que é tentar influenciar a sociedade nos mais diversos aspectos, inclusive o tópico que vou apresentar a seguir, que é as empresas. Isso mesmo, a cultura do woke tenta influenciar as próprias empresas, principalmente recentemente nos Estados Unidos. Tenta pautar quais são as condutas que a empresa deve seguir quanto à sexualidade, grupos minoritários e até mesmo ambientalismo. Aqui eu não estou falando da ideia, e aí deixar claro isso, que a pauta da sustentabilidade, de certa medida, ela é importante. A gente não pode esgotar todos os recursos naturais, porque senão a gente não vai ter nem recurso natural para sobreviver depois, ou até mesmo para usar na própria gestão da empresa, na própria manutenção da existência da empresa. Mas é bem verdade que as empresas sabem disso. Boa parte das empresas já tentam proteger e já fazem esse tipo de conduta, porque é a questão da sobrevivência da própria empresa. Isso é importante deixar claro. Essas empresas adotam o quê? Medidas que fazem acenos, infelizmente, né, à cultura woke. Mas como toda empresa que vive em um ambiente capitalista, busca o lucro e tende a tomar decisões muito mais de marketing do que efetiva adoção da cartilha woke. visto que atender a carta de woke pode se assumir imensos prejuízos e o fim da empresa. Lógico, se a empresa ela começa a atender pautas de inclusão efetivamente, por exemplo, de grupos minoritários, ela vai perder eficiência. Por que assim perder eficiência? Porque muda o critério de adoção da empresa, de contratação de funcionários, por exemplo. Ao invés de contratar funcionários que são os melhores, ela passa a contratar os que não são os melhores. Ela passa a contratar de acordo com cotas que ela vai criando dentro da empresa. E isso vai fazer com que a empresa venha performar menos. Performando menos, provavelmente menos lucro, menos dinheiro no bolso dos acionistas. A empresa pode fechar, a empresa pode demitir os próprios contratados, infelizmente. Então, a ideia de tentar trabalhar com efetivamente dentro do parâmetro da cultura woke não faz sentido para as empresas. Tanto é que efetivamente ou na prática as empresas não fazem acenos importantes para a cultura woke. Ela faz acenos superficiais. Ela atende parcialmente essa galera, esse pessoal. E ao fazer isso, ela de certa forma também ela prejudica até a própria base de clientes dela. Porque boa parte desses clientes não estão nem aí para isso. Não estão nem se importando para isso. Não sabem nem o que é isso, alguns também. Então, perceba que isso pode ser até prejuízo para a empresa. E algumas das formas que eles usam, né, para abraçar aí, de certa forma, um pouquinho da cartilha woke. E que não, pouco influenciam, na verdade, não influenciam em nada ao funcionamento da empresa. São mais jogadas de marketing. Algumas delas que eu quis mencionar aqui, coloquei no próprio slide, é: funcionário é chamado de colaborador. Olha aí. Funcionário é muito opressor, né? Então, empregado, né? Muito opressor. Então, você chama ele de colaborador. Você tá, pô, aumentou o nível do... Né? Só esteticamente, porque na prática as relações e as condições de trabalho continuam as mesmas, tá certo? Ele apenas é colaborador. Agora mudou lá o nome, a nomenclatura, mas ele continua na mesma situação. Outra também é a mudança de linguagem dentro das organizações. Por exemplo, o emprego do todes. Falar todos ou todes, no fim das contas, não muda em nada. Não muda em nada, tá certo? Mas a pessoa faz um aceno, ela abre, ela assassina, no caso da língua portuguesa, né? Ela mata a língua portuguesa para chamar de todes. E aí, agradou essa galera e a empresa se posiciona como uma empresa descolada, legal, que está sendo inclusiva, que respeita. E no fim das contas, muitas vezes não mudou em absolutamente nada. Ela continua tendo as mesmas práticas, a mesma conduta em relação interpessoal, de tratamento com as pessoas. Apenas mudou o pronome de tratamento. Como se mudar o pronome de tratamento realmente mudasse muita coisa, né? Então, isso é uma questão que... Infelizmente, as empresas estão fazendo isso como uma jogada de marketing, mas algumas, até tem relatos, empresas americanas, que até virou meme algumas, que se você for woke, você vai à falência, basicamente era essa, né? Seja woke, você fale, seja woke, você fecha as portas. Então, temos que ter muito cuidado que isso tenha adentrado em algumas empresas e não me assustaria se empresas abraçarem isso com mais ênfase daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, tá certo? Então esse é o perigo que nós podemos sofrer. Lógico, se isso pauta as empresas, isso vai pautar também a sociedade, vai pautar os empregados, cria um ambiente muito hostil, porque a pessoa não vai em tese poder falar o que pensa, não vai poder ter convicção em suas posições, porque ele vai ser patrulhado, vai ser policiado, ele pode ser, inclusive, mais uma vez eu reforço, linchado, cancelado a sua vida no ambiente social, físico e no ambiente social virtual. Isso é um problema e temos que deixar muito claro isso e nos posicionar que isso é um problema desse ambiente, dessa cultura woke e que existe uma resposta efetiva para isso. E a resposta efetiva para isso e correta para isso é o que diz a Escritura Sagrada, a Bíblia. Ela é o ponto de referência para apresentar o que se estabelece como a verdade e o que devemos sim ter os cuidados com os minoritários, aquelas pessoas que sofrem perseguições, sim, mas dentro de um padrão coerente e bíblico, e não um pensamento em que coloca o minoritário como um novo opressor, e aí, na verdade, não está se resolvendo o problema, está só mudando o problema. Creio que após esse subsídio e outros materiais aqui no canal, você deveria estar se inscrevendo no canal e nos acompanhando em todas as plataformas, redes sociais, inclusive em plataformas de podcast. Lembrando que o slide utilizado com todos os subsídios consta na descrição deste vídeo no nosso canal do Telegram. O canal esse que é só para disponibilização de conteúdo. Ninguém fala nesse canal, apenas eu e os materiais, tá certo? Então, recomendo fortemente que você considere fazer parte da nossa comunidade. Tópico 2, convicção moral. Subitem 1, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Deixar o furto e ser honesto, conforme Efésios capítulo 4, versículo 28. E, conforme versículo 29, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Ou seja, a convicção moral da pessoa vai repercutir em atitudes práticas visíveis, externas. Isso é a convicção moral. Exatamente em contrapondo à toda a cultura woke, né? Em que a pessoa não fala bem a verdade. Ela fala aquilo para agradar um grupo, para agradar um grupo que tem sido talvez representativo em alguns círculos ou nichos, principalmente de rede social. Ou seja, na verdade, não são maioria, eles são minoria, mas é uma minoria barulhenta. Subitem 2, reputação ilibada. Se a pessoa tem uma convicção moral efetiva, ela vai ter uma repercussão na sua reputação. Ela vai ser uma pessoa que vai ter um destaque dentro do ambiente em que vive, em que as pessoas vão reconhecer que ele tem uma conduta, uma idoneidade moral elevada, né? Ela tem um comportamento que não lhe desabona. Aquela fala, aquele conjunto de pensamentos que ela até anuncia, elas estão percebidas também na vivência, no dia a dia, na prática, no comportamento. Isso é algo bem interessante e importante a pensar. E uma coisa interessante é que aquelas pessoas que aspiram muitas à fama, o prestígio, elas são mais suscetíveis a se venderem, a não ter a reputação ilibada, porque elas vão se comprometer em atender grupos para atingir a fama, e para atender esses grupos ela vai ter que rezar a cartilha daquele grupo. E aí esse é o problema, porque a pessoa deixa de observar a Escritura Sagrada, o parâmetro divino, o padrão de Deus para as suas respectivas vidas. Vida irrepreensível é o subtópico 3. E como o próprio termo já sugere, irrepreensível quer dizer aquela pessoa que não é digna de repreensão. É uma pessoa que não pode ser censurada. A Bíblia nos orienta, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, a termos uma vida santa, justa e irrepreensível. Ou seja, você não é para ser chamado a atenção por qualquer motivo. Pensa lá aquela criança. A criança que está sendo repreendida constantemente é uma criança que é repreensível. É totalmente o oposto de uma criança que diz, essa criança aqui é uma criança obediente, ela entende, faz a coisa correta, faz no momento certo, não mexe em coisas que não é para mexer, só mexe nas coisas que é para mexer. Ou seja, é uma criança irrepreensível, ela não é digna de ser repreendida. Ela é uma criança que está demonstrando um comportamento adequado. Então, pense nisso para questões muito mais sofisticadas, morais, e envolvendo, por exemplo, adultos. É esse o parâmetro que Deus quer que nós venhamos a seguir. E, lógico, o próprio Cristo, ele nos serviu de exemplo para a gente poder buscar essa vida irrepreensível. Convívio social é o tópico 3 da nossa lição bíblica e ela apresenta algumas informações interessantes. A primeira delas é o bem-estar comum. À medida que o homem ele tem convicção espiritual, convicção moral, que repercute a sua vida externa, ela vai proporcionar para os seus pares, para o ambiente em que ela está inserida, um bem-estar. Entre os irmãos, na igreja, entre a comunidade que está inserida, bairro, cidade, país. Então, quanto mais uma região, uma comunidade estiver voltada para esses elementos de conduta moral e espiritual elevados, a sociedade vai estar melhor. Basicamente é isso. Então, perceba que a igreja, ao pregar a palavra de Deus, ao seguir a palavra, os cristãos, eles estão melhorando a sociedade como um todo. Lógico, a quem segue, né? Quem não segue, tá piorando. E eu sei, tem pessoas dentro da igreja que não seguem, que são os problemas, né? Mas seguir plenamente, também é uma coisa importante a falar, ninguém consegue. Só para deixar claro, nós somos pecadores. Nós somos limitados ainda. Notória a diferença de uma comunidade em que as pessoas estão preocupadas, estão seguindo o Evangelho de Cristo. Bem, um segundo elemento que é apresentado sobre a convicção social é a dedicação altruísta. Você se dedicar sem pensar em um retorno específico, sem pensar em um retorno financeiro, um retorno de fama. E o apóstolo Paulo, ele nos deu um exemplo muito interessante, porque ele tinha direito a receber, vamos dizer assim, recompensa, uma remuneração pelo trabalho que ele desprendia-se totalmente para a pregação do evangelho. Só que ele preferiu não ser pesado para a igreja. Ele preferiu o quê? Trabalhar com seus próprios recursos. Ele tinha uma profissão, era um fazedor de tendas. Ele fazia as tendas e com esse recurso que ele conseguia, com esse ganho, ele se sustentava. Ou seja, ele trabalhava fazendo tenda, conseguia renda, ele conseguia fazer suas viagens, ele conseguia se manter, comprar alimento. Ele conseguia pagar uma hospedagem. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. Ele se dedicava aos outros sem querer nada em troca. Esse comportamento é de nível assim, muito elevado que uma pessoa faça. E o apóstolo Paulo fazia isso. Serve de exemplo para a igreja, para mim, para você, para a gente tentar implementar isso em nossas vidas. Fazer sem querer algo em troca. Fazer sem expectativas de ter um retorno. Fazer apenas porque você está fazendo a chamada de Deus, porque você está fazendo a vontade do próprio Senhor Deus. Esse é o ponto. Como conclusão, Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. E sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Convido você a fazer parte da nossa comunidade no Escola Biblicast, se inscrevendo no canal aqui, participando também nas redes sociais e entrando no nosso grupo no canal no Telegram. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.